Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer hoje sair no contracorrente dos temas que têm dominado os nossos noticiários e queres chamar a atenção para um assassinato em França, não é verdade?
Bom dia.
Bom dia.
Sim, é verdade, até porque não foi um assassinato qualquer, quer dizer, como já devem estar a imaginar, estou a falar da morte de Samuel Paty. Samuel Paty era um professor e que foi decapitado por um extremista islâmico. Ele era professor, ao que parece até era um bom professor, dava aulas num colégio nos arredores de Paris e basicamente foi morto porque se atreveu a debater o tema da liberdade de expressão. Ele tinha escolhido para debater esse tema, enfim, entre outras ilustrações, aquele debate que houve sobre as famosas caricaturas do profeta, tinha usado como ponto de partida para um debate com os alunos. No entanto, ele não conhecia a turma, não é? E, portanto, teve o cuidado de avisar o que ia fazer e disse que quem não quisesse vê-las podia sair da sala e, portanto, escusava de assistir à aula e foi isso que aconteceu. No entanto, mesmo assim, gerou-se uma polémica. Houve uma aluna que, por acaso, foi contar ao pai. O pai pôs mentiras nas redes sociais e ele acabou assassinado e logo decapitado. Não é?
E este domingo houve enormes manifestações em França por causa disso.
Bem, os franceses, como sabes, são muito bons a fazer manifestações. O pior é o dia-a-dia. Eu li um bocadinho a imprensa francesa, até porque esta notícia tem sobretudo sido importante em França, teve pouco repercussão internacional. E a impressão com que fiquei é que isto que aconteceu a Samuel Paty é apenas, digamos, uma manifestação, um reflexo extremo daquilo que é uma lenta deriva do que está a acontecer em França, mas também noutras partes da Europa. Há cada vez mais, parecem cada vez mais que eles chamam os territórios perdidos da República, e que no fundo são bairros, às vezes cidades ou comunas, onde as leis da República já não são leis, no fundo. Claro que há vários gradientes, há vários graus, há situações extremas, há bairros, por exemplo, onde todos os fins de semana ardem dezenas de automóveis, portanto aquilo fica entregue ao Deus dará e a polícia já nem sequer entra, e depois há as pequenas cedências, há o claudicar dos princípios republicanos em escolas, em hospitais, em serviços públicos.
Mas, José Manuel, quando falas de pequenas cedências, estás a falar de quê em concreto?
Eu estou a falar de coisas que às vezes são muito simples, mas coisas só, às vezes é nas coisas muito simples que tudo começa, não é? Por exemplo, logo na escola básica, eles chamam a escola maternal, os meninos e as meninas não poderem sentar-se ao lado uns dos outros nas aulas porque os pais não deixam. Os pais impõem a segregação e as escolas cedem, deixam que seja assim, não é? Portanto, está bem de ver que elas, como as que a Samuel Paty dava, quase apareceram muitas escolas, sobretudo as que se situam em certas regiões de França, como, por exemplo, certas regiões do Norte, certas regiões do Sul, ao redor de certas banlieues de Paris. Os professores têm medo, os professores dizem que são ameaçados, havia ontem imensos cartazes nas manifestações a dizer isso, e o país da escola laica, da sacrosanta escola laica, descobre-se agora que há relatórios oficiais que faziam levantamento destas situações, mas que foram, no fundo, metidos na gaveta para não fazer ondas. No fundo, para não fazer ondas, e porque o poder político tem imenso medo de ser acusado de islamofobia, e, em contrapartida, os islamistas não têm medo nenhum de ameaçarem e de passarem as ameaças à prática.
Mas de que tipo de ameaças é que falas?
Olha, não sei se te lembras de eu falar aqui há uns meses, em fevereiro, no chamado caso Milá, ou Affair Milá.
Sim.
Portanto, Milá era aquela miúda de 16 anos, que teve uma discussão no Instagram com um rapaz, depois fez um vivo, porque estava irritada, na rede social, em que criticava o Islão, chamou o Islã uma religião de ódio, e depois foi uma bola de neve em que ela começou logo a receber ameaças de morte, a dizer que ia ser violada. Isso deu imensa polémica, primeiro porque houve políticas, mulheres políticas, que começaram até por criticá-la, incluindo a Ministra da Justiça, em vez de defenderem, não souberam defendê-la, e depois ela acabou a ter que viver sob proteção policial. Portanto, é este o estado a que chegou a França. A liberdade de expressão numa miúda pode acabar em ameaças de morte, uma aula sobre liberdade de expressão acabou com o professor decapitado, e desta vez que eu tenho dado por isso, não houve políticas ou políticos a dizer disparates, mas como no caso de Milá, houve quem tentasse apaziguar os extremistas, portanto, por cá sempre, não é? Entretanto, há escolas onde já não se segue o princípio de laicidade por medo, procedência à intimidação.
Mas, José Manuel, o atentado ao Charlie Hebdo não funcionou como um alerta? Não levou as autoridades a agir de outra forma?
Olha, não tenho, enfim, não vivo em França, mas não me parece. Por exemplo, este caso do Charlie Hebdo chegou-se recentemente a julgamento e não, portanto, quando o julgamento começou, saíram algumas sondagens. Essas sondagens mostram que, de facto, na comunidade muçulmana em França, as coisas não estão bem, não é? 2/3 dessa comunidade continua a condenar as caricaturas e, portanto, continua a condenar a redação do Charlie Hebdo. Mas há algo que é mais grave do que isso, portanto, as pessoas podiam não concordar com as caricaturas e pronto. É que 1/4 dos jovens muçulmanos, 1/4, não condena os terroristas. Acha bem o que os fizeram, no fundo. Portanto, acha bem que eles tenham assassinado a redação quase toda. Isto é extraordinariamente perturbador, porque a questão já não é apenas as caricaturas. A questão é que há testemunhos de professores, por exemplo, que dizem que em certos colégios e liceus, portanto, é perigoso, eles dizem mesmo, é perigoso ensinar, não é ensinar, mostrar as caricaturas, é ensinar temas, é explicar, por exemplo, o que foi o Holocausto, é defender que a escola deve ser laica, é, por exemplo, explicar qual foi o papel da Igreja na Idade Média, porque isso, nem isso as pessoas entendem. Eles também dizem que começam a ter problemas com o ensino da biologia, por exemplo, com a teoria da evolução, ou que é extraordinariamente difícil, por exemplo, explicar como é que é o processo da reprodução humana.
Mas quem sabe, pode ser que agora haja um sobressalto?
Olha, eu como já disse, os franceses são muito bons em encher praças e avenidas em grandes manifestações, mas depois também são muito bons a esquecer quase tudo rapidamente. Aquilo continua a ver, a sentir, se quiseres a pressentir, é que aquilo que vai triunfando é a submissão. Vai triunfando aquele pesadelo imaginado naquele romance do Michel Houellebecq, que é a submissão mesmo. Passo a passo, por medo, parece serem cada vez mais raros pessoas como o Samuel Paty. E o Samuel Paty, infelizmente, já está morto. Hoje choramos por ele e choram os que choram, não é? Amanhã vais ver como vamos esquecê-lo bem depressa.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.